Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.
Pintem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Hoje, quarta-feira, dia 22 de junho. Hein? Olha aqui. Tá vendo? Que é o erro? Erro meu, que eu devia ter lido.
O senhor Luiz, Luiz Gustavo Ferreira.
E de novo, vou começar. Solta a vinheta, vou começar. Volta,
volta. Um, dois, três.
Já.
Ricardo Mazzella.
Agora é pra valer, 17 horas, 5 minutinhos. Só comigo. Está começando o programa No Mundo da Bola. É, Cabecinha, eu também bobei, devia ter visto. Confiei em você, confiei no Cabecinha.
Você não é uma pessoa atenta.
Então tá legal, com os comentários do Valdir Luiz, com as informações da Glaucia Araújo na mesa de áudio, o nosso brilhante Sebastião Luiz Xavier, o rei do Face, o rei do WhatsApp, central técnica do Vinícius Sampaio, participações do Maurício Costa, Luiz Ferreira e todo o departamento de jornalismo. A produção é do Luiz Ferreira Cabeça, gerência de esportes Otávio Preve de Magrão. Agora é pra valer, está começando o programa No Mundo da Bola. Fazendo sempre você feliz com o futebol. E as manchetes de hoje, sexta-feira. Começando com o Mengão, diretoria do Mengão já pensa em transformar a Ilha do Urubu no novo caldeirão rubro-negro. Técnico Milton Mendes absolvido do telefone sem fio e pode comandar o Vasco. Garoto Calazans, equatoriano Orejuela, alerta um time do Fluminense para os perigos do São Paulo. Técnico Jair Ventura quer Botafogo ligado, ligadão, contra o Avaí nesta segunda-feira. Brasileirão da Série C, Macaé encara o Joinville e Volta Redonda pega o Mogi Mirim fora de casa. Bangu enfrenta o Vila Nova em Moça Bonita pelo Brasileirão da Série D de dado. Ô rapaz! Fim da suspensão da Confederação Brasileira de Basquete. É apenas temporário. Ih, caramba! Torbi Grael e Marcelo Ferreira entram para o Hall da Fama da Vela. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Rapaziada!
Ricardo Mazzella!
Fazendo você feliz com o futebol e abrindo sempre o programa No Mundo da Bola. Sexta-feira é dia enrolado, tem trânsito, final de semana chegando e ela chega maravilhosa, linda, saudável, cheirosa, graciosa, maravilhosa! Como é o nome dela?
Trânsito com Glaucia Araújo.
Sabe por que tantas buzinas? Porque ela tá passando, é por isso. Ninguém me chamou ainda. Não, eu, por favor.
Quando eu a vejo,
achei que o nome era buzina.
Quando ela passa, Tinha uma música da Clara Nunes, da autoria do Carlos Imperial, que dizia: você passa, eu acho graça.
É a música, essa música é legal pra caramba.
Você passa, eu acho graça.
Ô dó. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui do mundo, no mundo da bola. Tarde. Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde, Valdir Luiz.
Boa tarde.
Índiozinho, boa tarde a todos. Felipe também, saudações rubro-negras. Boa tarde pro Guerreiro, boa tarde pro Diego.
Boa tarde pro Vitor Ramos, que entregou ouro.
Que é, ó, garoto? Sossega o facho aí. Olha, a rua São Luís Gonzaga apresenta lentidão da rua Itabuna, em São Cristóvão, até o Largo de Benfica. Na linha vermelha já tem retenções nos dois sentidos, na altura da linha amarela. Nos últimos 15 minutos, tivemos registros de chuva fraca em pontos isolados da cidade. Olha, Transolímpica, que para quem está em Sulacap, está indo em direção ao Rio Centro, está levando 19 minutos pela via. É a melhor opção, né, para você sair ali de Sulacap e ir em direção à Barra da Tijuca, né? E a equipe da Prefeitura do Rio de Janeiro continua trabalhando nas ocorrências causadas pela chuva no Rio de Janeiro, como queda de galhos, queda de árvore. Teve uma queda de árvore, né? Lá ali na Gávea, na rua Sérgio Porto, na altura do número 194. E também tivemos acúmulo de água no Recreio, na Barra da Tijuca e em Rio das Pedras. Ou seja, com essa chuva que teve um pouquinho mais cedo, né? Deu esse acúmulo de águas. E mais cedo também, Mazella, a gente teve um acidente no túnel Rebouças, mas ele já está liberado, o trânsito permanece bastante intenso no local. Por enquanto é isso, Ricardo Mazella. Ponte Rio-Niterói com tempo de travessia no sentido Niterói, estimado em 28 minutos, retenção dos acessos à Praça do Pedágio e também na saída para Jansen de Melo. Sentido Rio de Janeiro, trânsito segue normal, tempo de travessia de 14 minutos. Ricardo Mazella.
Fala de novo, fala.
Ricardo Mazella.
Ganhei minha sexta-feira, ô, 17 Mazella, horas. Chamou a fala, querida.
Tem um
fala.
Internauta aqui que postou que tá pegando fogo num carrinho de churros lá na rua Carolina Machado, em Madureira. Não é uma informação oficial, mas quando os internautas começam a postar é porque coisa tem.
Esse churros é explosivo, então, hein?
Ah, tadinho do churros.
Esse churros é explosivo. Bom. Tem a musiquinha da Glaucia Índio? Não tem não, né? Que pena. 17 horas, 11 minutinhos. A Gláucia dá um outro molho ao programa, né? Impressionante. É incrível. É extraordinário.
Ela é inconfundível. Olha, eu vou falar uma coisa pra você.
Primeiro, boa tarde. Você já entrou atrapalhando o programa. Pra variar.
Mas ele não respeita o roteiro.
Ele quer dizer uma coisa. Ele quer dizer saudações rubro-negras, não é isso, Valdir?
Para de mexer no meu roteiro aqui,
por favor. Você não presta atenção ao roteiro, tem que entrar pra intervir.
Cara, presta atenção não. Lê, você sabe ler? Aprendeu a ler? Você aprendeu a ler?
Estão brigando, eu posso falar do trânsito na linha amarela?
Pode falar, Glaucia. Fala do trânsito.
Corta o microfone deles que o
trânsito... Índio, corta o Mazella e o Valdir, por favor. Glaucia, por favor, o trânsito na linha amarela.
Olha, linha amarela sentido Barra, tem trânsito lento da saída 9 na Avenida Brasil até a saída 8 em Bom Sucesso, fluxo intenso. Para quem tá indo para a Barra da Tijuca também, tem retenções no elevado do Joá. O Alto da Boa Vista tem boa movimentação nesse momento. Podem continuar a briga de vocês.
Não, aqui não. Briga.
Deixa a briga passar, não olha, nem mexe. Não olha, nem mexe.
É terrível.
Eles são
terríveis. A maior vez do mais querido do Brasil. Mengão atropelou ontem, 5 para o Flamengo, 1 para a Chape. Vamos curtir um gol do Flamengo. Escolhe um gol e manda pro Arindio. Eu estive lá.
Ataque do Flamengo pela ponta esquerda, bola com o Diego, dominando, fez a passagem. O passe é pro Everton, vai na sua última participação, buscou linha de fundo, vai tocar, ponta esquerda, pedalou, cruzou, olha a cabeçada do Guerreiro. Que delícia! É uma mãe como zagueiro, ficou olhando, Guerreiro tocou de cabeça, o goleirão ia para a esquerda, a bola entrou na direita, no fundo do gol da Chape. Quando era um jogador.
Aí encerrou a goleada do Flamengo em cima da Chape, vitória maiúscula, incontestável, o Flamengo realmente se igualando ao número de pontos ao Fluminense e começa a encostar, em que pese Corinthians e Grêmio estão bem afastados e o Santos, que é o terceiro colocado, está a seis pontos do Grêmio, realmente, o pessoal tem que começar a correr, senão Corinthians e Grêmio acabam se deslocando do grupo, né? E fica mais complicado. Flamengo, você, Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Fala, Mazela, tudo bem?
Tudo tranquilo, uma grande transmissão ontem à noite pela Rádio Nacional para todo o Brasil. Flamengo viu, veio, adorou a galera e venceu.
É isso mesmo, Mazela. Alguns dados que podem ser até utilizados para o Valdir Luiz, que eu vou trazer mais tarde. Eu vi muita gente falando nas redes sociais ontem, quando eu vi a Rádio Nacional, que a postura do Flamengo mudou. Passou a ser um time mais rápido, mais vertical. Tanto que, pelos números, o Flamengo chutou 17 vezes a gol, 10 vezes no alvo e marcou 5 gols. Um aproveitamento de 50% até muito bom. A gente vai ouvir o técnico Zé Ricardo falando de uma trinca de jogadores do Flamengo. Do Berrio, que entrou no lugar do Vinícius Júnior, fazendo aquele lado direito. O Diego, que fez um golaço, como você já mencionou aqui. E o Guerreiro, que fez 3 gols na partida e seus 3 primeiros gols no Campeonato Brasileiro. Fala, Zé Ricardo.
O Berrio também, na minha concepção, fez uma boa partida, depois de um tempo parado. Foi importantíssimo, a gente ia começar com ele como opção, no caso da estreia do Everton Ribeiro, porque ele não entendia quanto tempo ele poderia se manter na partida. E ele não só se manteve o tempo todo na partida, como conseguiu fazer aquilo que a gente pediu, que era tentar segurar as subidas do Reinaldo e a gente jogar naquele espaço ali que normalmente os dois laterais da Chapecoense atacam de forma simultânea, criando muita dificuldade para a defesa adversária, mas em compensação tinha um espaço ali para jogar nas costas dele e ele acabou se colocando muito bem. O Diego é um jogador que conversei com ele ontem, estava se sentindo muito melhor, logicamente depois de tanto tempo parado e confiante que iria fazer uma grande partida hoje, foi o termo que ele usou, a frase que ele fez. E só se confirmou porque o jogador sente que está melhorando na sua condição física, técnica e a confiança vem junto. A gente pediu para ele ficar numa linha de 4 hoje, um pouquinho diferente como ele jogou contra o Fluminense e contra a Ponte aqui, para a gente poder ter uma linha mais forte ali na saída dos dois volantes da Chapecoense e o Márcio fazendo esse jogo por trás ali. E acredito que foi importante também para o Paolo, um grande artilheiro, um grande jogador. Tomara que ele tenha feito os primeiros de muitos gols aí no Campeonato Brasileiro.
Esse aí, o técnico Zé Ricardo, falando dessa trinca de jogadores, teve uma boa participação ontem. O Berrio, o Guerreiro e o Diego Mazella.
Concorda, Valdir? Boa tarde. Agora oficialmente.
Boa tarde, um abraço, Mazella. Boa tarde a você que está ligado no Mundo da Bola, aos companheiros também, você que acompanha o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Eu concordo com o Zé Ricardo. Primeiramente, eu acho uma covardia o que estão fazendo com o Zé Ricardo. O time estava ganhando de 2-1 e tinha os caras xingando o Zé Ricardo. Ele não tem culpa do goleiro ter falhado, indo com a mão mole e ter tomado o gol. O Flamengo foi melhor o jogo inteiro.
Só no início, né, Valdir? 5, 10 minutos e depois acabou.
Que pode ser até natural que estava 2-0 na frente e tal.
E depois, quando tomou o gol, o time da Chapecoense falou, não deu um chute no gol, dominou, mas não levou perigo. Então, a covardia, o Berri entrou bem no jogo, o Diego fez uma grande partida, o Guerreiro voltou a ser o artilheiro, ele fez 3 gols, e era para ter feito 6, que ele perdeu 3, perdeu não, um ele passou rente à trave, 2 o goleiro pegou, então uma grande atuação, e vou falar aqui de novo o que eu falei ontem, Flamengo, se souber usar a ilha, eu até estava conversando hoje, almocei com o treinador do Botafogo, a gente estava conversando sobre isso. Flamengo, se souber usar ele, torcedor, porque eu quero ver, a gente fala aqui com muita seriedade, porque o torcedor do Flamengo merece o respeito, como todos os torcedores. Se o torcedor do Flamengo soubesse comportar quando o Flamengo estiver perdendo, porque ontem fez 5, contra a Ponte Preta perdeu, eu quero ver o comportamento, e tem que, quando o time estiver perdendo, tem que apoiar, porque não tem alambrado. É um negócio maravilhoso, ficou lindo o estádio, parabéns. Então, ali, a ilha do governador do passado foi fundamental para o Botafogo. E eu diria que com o elenco que o Flamengo tem, se deixar o Zé Ricardo trabalhar e se o torcedor abraçar o time, mas de maneira legal, sem dar piti quando o time estiver perdendo. Quando eu digo dar piti, é ficar xingando, tirar fogo. Não, se apoiar, o Flamengo tem grande chance para mim de brigar pelo título. Porque quem está lá embaixo, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, não vão ficar nessa posição. E tem gente que está lá em cima e que vai estar começando a cair. Vou dar dois exemplos aqui. Coritiba e Chapecoense. Entendeu? A Chapecoense, com aquela dupla de zaga, ontem o Rafael informou durante a transmissão. Foram 17 gols em 5 jogos, amigo. Tomou 6 do Grêmio, 5 do Flamengo, 2 do Botafogo. Tomou 17 gols em 5 jogos. Então é uma equipe que a gente fica... Até uma coisa é a gente ter aquela, sabe, aquele carinho pelo trauma que a Chapecoense passou. Mas... Isso é uma coisa... É uma coisa, mas, tecnicamente, a Chapecoense está caindo muito de produção.
É verdade. Fala, Luiz Ferreira.
Antes de eu seguir para a palavra dos jogadores do Flamengo, até fazer uma pergunta para o Valdir, porque eu estava acompanhando a transmissão da Rádio Nacional e estava acompanhando nas redes sociais. Quando a escalação do Flamengo foi divulgada, o pessoal, Márcio Araújo de novo, não sei o quê, não dá, Márcio Araújo de novo, Zé Ricardo tem alguma coisa com ele. Ah. E o Márcio Araújo, pelo que eu ouvi dos seus comentários e vi depois, nos melhores momentos, eu só ouvi o jogo pelo rádio, o Márcio Araújo fez uma boa partida.
Mas sempre faz. O problema é que há uma implicância. O futebol é cruel. Hoje eu tava conversando com o Jair sobre esse tema. O futebol é cruel, cara. Tem jogadores que têm uma blindagem. É dirigente, é jogador, é treinador. O Zé Ricardo não pode errar. O histórico dele, o Flamengo, é brilhante. Se outro fosse treinador, ele estava pegando no pé. O Márcio Araújo é uma covardia que fazem com ele. Se você pegar os 20 treinadores da Série A, os 20 querem ele no seu time. Eu quero no meu time, o Flamengo não quer, tá no meu time que eu quero. Porque ele, olha, ele faz o simples, ele cobre os dois laterais. Ele ontem até no gol chutou, lembra, Zé? Na bola que eu estou de perna esquerda com o
perigo. Ele avançou, ele
avançou, já, chutou. O que a gente... Aí eu vou falar uma coisa aqui que alguém vai pensar que é dor de cotovelo. Não é não. Longe disso. O Arão tá jogando nada. E tá no time. A torcida não pega no pé. Ele pega no pé. O Massaro hoje é uma covardia. Você pergunta pro Hever. Você pergunta pro Rafael Vaz. Você pergunta pro Juan. Pergunta daqui a 3 jogos pro Rodolfo. Se não quer jogar com o Massaro hoje. Pergunta se não quer jogar com o Massaro hoje. Rapaz, o torcedor tem que entender, ele não tem obrigação. Obrigação é minha, que ganho pra isso. O torcedor tem que entender, porque você tem que ter um jogador disciplinado taticamente. O Dunga, que é um horroroso treinador, como jogador, taticamente foi brilhante na Copa de 94. Então você tem que entender, você não pode ter 11 craques. Você tem que ter, como diriam os comentaristas antigos, o que eu me espelho nesses saudosos comentaristas que eu ouvi muito e me espelhei, como João Saldanha, Luiz Mendes, que eu trabalhei aqui na Rádio Nacional, Roberto Porto, Roberto Rodrigues, esse pessoal todo que eu aprendi, Rui Porto. Tem que ter um carregador de piano, amigo. Se você não tiver um carregador de piano, o time não vai rodar. Eu estava conversando com o Lopes hoje, o Vasco foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro com o Luizinho e Nasa. Aí você tinha o Ramon e o Juninho para criar, mas você tinha o Luizinho e o Nasa ali. Entendeu? Você tem que ter. Eu acho que fazem com o Márcio Araújo, Luiz. Me perdoe o torcedor do Flamengo mais passional, mas é uma grande covardia.
Então, Mazela, vamos ouvir os jogadores. O Valdir Luiz falou agora há pouco sobre a Ilha do Urubu. Diz que se o Flamengo souber utilizar esse estádio...
Vem falando isso desde o jogo da Ponte.
Exatamente. Vem falando isso desde o jogo da Ponte. Se o Flamengo souber utilizar a Ilha do Urubu, o Flamengo vai longe do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir a opinião do zagueiro Rodolfo, ele que estreou ontem com a camisa do Flamengo, falando sobre a Ilha do Urubu.
Cara, jogar contra o Flamengo sempre é difícil. Joguei várias vezes contra o Flamengo no Maracanã e em outros lugares. E é quase impossível ganhar do Flamengo quando tem essa vontade, essa disposição que teve hoje. Com o apoio do torcedor, e jogar aqui não é fácil. O torcedor está muito perto aqui e a pressão é grande para o adversário.
Tá aí o zagueiro Rodolfo falando, estreante da noite de ontem, falando sobre a Ilha do Urubu. O William Arão também voltou ao time titular, teve uma boa participação nesse jogo também. Ele fala, será que o Flamengo estava precisando de uma atuação dessa, William Arão?
Ah, eu acho que a gente precisava nos impor do início ao fim como foi hoje, né? Acho que a gente, os primeiros 5 minutos, eles começaram com bastante bola aérea, mas depois a gente dominou o jogo do início ao fim, então acho que a gente precisava de uma vitória assim, foi muito importante. E agora que a gente possa manter isso, para que a gente possa brigar de fato no grupo de cima.
E vou encerrar a participação aqui no Flamengo, Mazela, falando, ouvindo a palavra do Paolo Guerreiro. Ele que vai falar pra gente aqui na Rádio Nacional como é que tava ele antes desse jogo e, obviamente, depois dos 3 gols marcados nessa partida.
Acho que me preparei para esse jogo hoje. vim um pouco cansado do jogo no Peru, a viagem tudo me atrapalhou muito contra o jogo contra o Fluminense, estava um pouco cansado, mas tive terça-feira para me preparar, graças a Deus, o jogo era quinta-feira hoje. Então tive o único dia para trabalhar forte era terça-feira, então graças a Deus me preparei bem para esse jogo e me senti hoje muito bem. Né?
Tá aí, Mazella, esse é o Paulo Guerreiro, autor de 3 gols na goleada do Flamengo sobre a Chapecoense ontem, 5-1. E o Flamengo agora encara o Bahia, compromisso complicado, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador, nesse domingo. A Nacional estará lá, Mazelão.
Tá certo, então. 17 horas, 23 minutinhos, dando sequência no programa No Mundo da Bola. Lembrando que Bahia e Flamengo no dia 25, portanto, domingo, com a narração do André Luiz Mendes. O nosso convidado para comentários é o Rodrigo Vieira, nas reportagens Rafael Monteiro e nas informações o Jorge Vamburgo. Portanto, está aí o destaque do Flamengo e no domingo você vai ficar de olho na tela ouvindo a equipe da Nacional para Flamengo e Bahia. Depois do Mengão, o Valdir já falou, quer acrescentar alguma coisa do Flamengo, Valdir?
Acrescentar que o Flamengo ontem, na minha opinião, eu não comentei todos os jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas ontem o Flamengo fez uma das melhores partidas, se não a melhor. Claro que você fazer 2-0 em 18 minutos, a coisa facilita. Mas o Flamengo teve competência.
Fez por onde, né?
Fez por onde. Se tem mais tempo, dava até demais. Sem tirar o mérito do Flamengo. E quero deixar bem claro aqui que eu não estou tirando o mérito do Flamengo, que mereceu fazer os 5 gols. Mas a zaga da Chapecoense, Groli e Vitor Ramos, é um
Groli
negócio.
E Vitor Ramos, hein?
É um negócio, amigo. Não jogava nem no Estrela do Norte, lá do MEC, quando eu jogava. Não dá para jogar essa dupla de zaga.
Pegava banco.
Pegava. Nem banco. Nem banco.
Tá, se você jogava de quê no Estrela do Norte?
Lateral esquerdo.
Tá certo, então. 17 é a cara do índio. 17:25, dando sequência no programa No Mundo da Bola, hora e vez do...
Momento Estádio.
Quem chega, meu amigo Wagner Gomes.
Após a divulgação da Confederação Brasileira de Basquete, dizendo que a entidade está livre de suspensão sofrida desde novembro de 2016... A Federação Internacional de Basquete soltou um comunicado em seu site sobre a situação do Brasil, onde explica que a suspensão foi revogada temporariamente, apenas por 2 meses, e a decisão final da entidade será em agosto, em outra reunião do comitê. Na nota, a Federação Internacional de Basquete tem reconhecido os esforços feitos pela nova administração da Confederação Brasileira de Basquete. O Comitê Executivo sublinhou que as próximas semanas são cruciais para o futuro da Federação, a fim de cumprir os critérios da Associação da Federação Internacional. Outra menção de destaque no comunicado é que a Federação Internacional pede que a família brasileira de basquete se mantenha unida no sentido de garantir a presença internacional do país no médio e longo prazo. Até o momento, as participações das seleções adultas nas Copas América Masculina e Feminina, que serão disputadas em agosto, estão garantidas. No mesmo comunicado, a Federação Internacional advertiu a Federação Mexicana por não cumprir com alguns requisitos para ficar em conformidade com a entidade. O México já esteve suspenso pela Federação nos últimos 20 anos e voltou à entidade em janeiro de 2016. A Confederação tem que cuidar direitinho disso aí para não dar problema.
Ah, procurar tua turma, pô. Vai encher meu saco aqui. 17:27. Vamos em frente,
Nacional,
vamos em frente.
Jornalismo.
Joana Moscatelli, fala, querida.
Boa tarde. 4 pessoas ficaram levemente feridas nesta sexta-feira quando uma motorista perdeu o controle do carro e invadiu a emergência do Hospital São Vicente de Paulo, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria do hospital, as vítimas foram atendidas no local e passam bem. A motorista era uma idosa de 68 anos de idade, que estava acompanhada do marido de 86 anos. As 4 pessoas feridas eram pacientes que aguardavam atendimento quando o carro atravessou a porta do hospital. A motorista foi submetida a um exame de tomografia por causa da idade e devido ao impacto. Ela e o marido estão em observação no hospital. Do Rio de Janeiro, Joana Moscatelli.
17:28, vamos em frente. Glaucinho, o que que aconteceu?
Mas ela, duas pessoas ficaram feridas no desabamento de um prédio de 3 andares na rua Soares da Costa, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, no início da tarde. O edifício estava em mau estado de conservação, segundo informações da Defesa Civil Municipal. O local foi interditado e a Coordenadoria de Operações Especiais da Secretaria de Conservação foi acionada para demolir o que sobrou da edificação. Ainda há risco de desabamento em área de servidão que liga a Rua Soares da Costa ao Fogueteiro, né? A comunidade do Fogueteiro. Famílias ocupavam o prédio. Imagem do Google Maps mostra que o local funcionava como estacionamento, mas não há informações se haviam carros no local no momento em que parte do prédio desmoronou. Um morador contou que o prédio estava abandonado, mas que foi ocupado por algumas famílias. Segundo ele, os dois moradores tiveram ferimentos leves. Mas ela...
É lamentável. Pois não. Eu morei nessa rua, logo assim que casei, 30 anos atrás, e essa rua era fechada, você tinha que dar a volta ou pela Carlos Vasconcelos ou pela General Roca. Agora abriram uma servidão, como destacou a Glaucia aí. Só que virou estacionamento, um monte de coisa ali. É uma rua que fica entre a Carlos Vasconcelos e a General Roca, no bairro, bem na Praça Espanha.
Tá certo, então.
Fala. Mas ela, diga. E ontem a gente teve um escapamento de gás, né, numa rede da SEG lá na Tijuca. Hoje teve esse desabamento e também hoje na Tijuca uma perseguição e tiroteio assustaram quem estava ali pela DOC Lobo, na altura do número 277 na Tijuca. 4 bandidos armados tentaram assaltar um estabelecimento comercial e roubaram um carro quando um motorista que estava num carro passando atirou para o alto. Os bandidos fugiram, houve perseguição e aí 600 metros adiante um dos bandidos que estava na garupa de uma das motos foi baleado e morreu no local. Os outros criminosos conseguiram fugir. O criminoso, que ainda não teve a identidade revelada, foi levado para o hospital, morreu no local e não há informações sobre isso.
Mas ele morreu no local e foi levado para o hospital? Como é que é isso?
É, ele foi levado para o hospital e morreu.
Para comprovar, morreu no hospital.
Morreu no hospital.
O óbito.
Morreu no hospital, morreu no local do hospital, entendeu? Olha, não há informações
hoje
sobre
isso. Tá hoje aqui. Hoje é sexta.
Do carro, né, que teve um ocupante que atirou para o alto e que causou a confusão. Diz que tinha muita gente na rua, que foi muito tiro, uma correria generalizada e uma confusão total. Então a Tijuca precisa de frequentar a Igreja dos Capuchinhos.
Tô bem, né? Parado pra caramba, hein?
Que é pertinho ali, né? Na rua tá tudo
exatamente.
Mesmo.
Exatamente.
Me causa surpresa...
Ali é a altura da Rua do Bispo, só pra localizar.
O que me causa surpresa, o Rio de Janeiro é uma cidade tão calma, tão tranquila, não tem assalto, não tem tiroteio, não tem nada. Arrastão. Não tem arrastão. Agora, de repente, tá vindo isso? Não sei o que tá acontecendo.
Segunda-feira teve umas 9 horas da noite na Grajaú, Jacarepaguá.
Tá vendo? Brandão em São Gonçalo é mais tranquilo, né?
Muito
mais. São Gonçalo é mais tranquilo, né?
São Gonçalo é um paraíso. É uma Suíça brasileira.
Perto do Rio, perto da cidade do Rio de Janeiro. É verdade, esse Brandão não vale rigorosamente nada.
Mas ele cobra.
Ele cobra. É porque o chefe dele cobra ele e ele vem cobrar a gente. Ele bota o galho dentro, tá certo, 17:31. Vamos em frente, aqui é o programa No Mundo da Bola.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Fazendo você feliz com o futebol, é o nosso Rodrigo Ricardo, manda aqui a folha de pagamento do Flamengo.
Ele mexeu com...
É, mexeu com gente aí, rapaz.
Ficou gente. Olha, o Boina colocando o dedo na folha de pagamento do Flamengo vai, dar, vai ter banco falindo,
mas
hein?
Mas causou determinados frições.
É verdade.
Vamos em frente. Deixa quieto, Snatinho.
Vambora, vambora. Vamos em frente. Vamos botar, bota o trânsito, Glaucinho. Tem uma coisa de trânsito agora, Glaucinho, quer segurar um pouquinho?
Olha, só Ponte Rio-Niterói, né? 18 minutos no sentido Rio, com retenções aí da reta do Cais até a saída para a Avenida Brasil. Para o sentido Niterói, abaixou um pouquinho, 26 minutos, com retenção dos acessos à reta do Cais, na subida do vão central até a Praça do Pedágio. Linha amarela, sentido Fundão, tem trânsito lento da saída 3, a Abolição, até a saída 10B, na linha vermelha, né? O fluxo intenso de veículos. No Joá, houve um acidente entre um carro e uma moto na entrada do túnel. Segundo as 7 Rios, veículos já foram retirados e a via está liberada. Ok, Mazela?
Ok, 17h34, você curtindo o programa No Mundo da Bola, Orivesto! Quem chega com o trem bala da colina, pode soltar o hino do Vasco, Índio, manda bala. O Vasco do meu amigo Sebastião Luiz Xavier, do meu amigo, a gente briga, mas eu gosto dele, é do nosso Roberto Brandão.
Grande figura, você grande briga muito com ele.
Eu brigo demais, porque ele também ele me provoca. É, mas... Ele está muito linguarudo, esse rapaz, está muito linguarudo.
Que você dá...
E você é linguarudo também, que você falou com ele, que falou com ele, que falou com outro. Só tem linguarudo aqui. 17h35, hora e vez do Vasco Chega Mais, Maurício Costa.
Boa tarde, Mazela e amigos do No Mundo da Bola. Olha, Mazela, o técnico Milton Mendes foi quem deu entrevista hoje em São Januário, na penúltima atividade antes de enfrentar o Atlético Goianiense domingo às 11 horas da manhã na Colina Histórica. E ele era realmente o centro das atenções no noticiário do Vasco. Primeiro porque o STJD julgou o técnico do Vasco por um possível telefone sem fio na partida contra o Corinthians. Milton Mendes estava suspenso, tinha sido expulso contra o Grêmio na rodada anterior e assistiu a partida da arquibancada. Algumas imagens mostraram uma suposta comunicação de fora do campo de jogo com os auxiliares Ednelson Silva e Valdir Bigode. Mas o Milton Mendes foi absolvido pelo STJD, ganhou apenas uma advertência. O Vasco também foi julgado pelo STJD por briga entre as torcidas do próprio Vasco, mas também o clube foi absolvido. Portanto, o Gigante da Colina vai ter o Milton Mendes e vai ter o seu caldeirão na partida contra o Atlético Goianiense e nos próximos jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense, que é o penúltimo colocado, mas que vem dando trabalho para alguns times, como deu para o próprio Palmeiras. Perdeu por apenas 1-0, mas levou o perigo. E o técnico do Vascão, Milton Mendes, fala o que ele espera do adversário para a partida de domingo.
Velocidade. O Atlético Goianiense é uma equipe que joga muito compactada. A equipe dele joga muito bem em linha baixa e sai em transição rápida. Ele joga com dois volantes, dois homens de lado, o Breno que faz o lado esquerdo e entra em velocidade. E o Everaldo é um homem que, no meu ponto de vista, joga de lado, mas também joga bem de centralizado e eles estão jogando dessa forma, saindo em transição rápida. Tiveram oportunidades de fazer gol contra o Palmeiras lá, então nós temos que estar muito concentrados para poder pegá-los numa dessas saídas deles, pegá-los em contragolpe também.
O comandante vascaíno admitiu que ainda não achou a formação ideal. Talvez não a formação tática, mas sim o encaixe dos jogadores de uma maneira ideal que ele considera para a sequência do Campeonato Brasileiro. E por isso, vem testando muita gente nesse time do Vasco. Ele já foi bastante questionado sobre isso pela própria torcida e também pelos jornalistas, e ele explica o porquê de tantos testes.
A padronização, ela é feita nos 11 que entram. E aí nós temos a nossa equipe padrão. E quando os jogadores entram durante o jogo, que são jogadores diferentes, o que leva a crer? que estamos à procura da batida ideal, do tom ideal, da excelência. E eu já disse outras vezes também da importância que todos têm, né? Tem jogo que você pede tem jogo que pede velocidade, outro jogo que você pede contenção, posse de bola. Tem outros jogos que você pede dois atacantes, outro um só. Enfim, consoante ao jogo, né? Mas é que realmente a gente está à procura de uma resposta ideal. Já temos o nosso time ideal já há algum tempo, a nossa forma de jogar com algumas nuances, mas estamos procurando cada vez mais corpo. Lembra que a semana passada eu falei nesses dois homens de lado, que são importantes quando incorporam o meio campo e fechamos com 5 jogadores a equipe compacta de um lado e do outro. Então esses dois homens que para mim são fundamentais, e talvez seja ali, se vocês prestarem atenção, é ali sempre os lugares onde eu mudo mais.
Milton Mendes acredita que encontrando jogadores de meio de campo que atuem pela direita e pela esquerda, que consigam fazer a compactação correta e a saída de bola melhor ainda, ele vai conseguir equilibrar o time do Vasco. Pelo menos foi o que o técnico disse em entrevista coletiva. Para o jogo contra o Atlético Goianiense, ele vai repetir a escalação das duas últimas partidas. Com Martin Silva no gol, Gilberto na direita, a zaga com Breno e Paulão. E na esquerda, Henrique. Meio de campo com Jean Douglas e Matheus Vital. E no ataque, Iago Pikachu, Nenê e Luiz Fabiano. Valeu, Mazela!
Valeu sim, Maurição. Valeu sim, valeu muito. Valdir Luiz, essa colocação do técnico Milton Mendes em procurar jogador de meio que vai para a direita ou para a esquerda, quer dizer, esses dois homens, você acha que com o campeonato em andamento, a torcida, a diretoria do Vasco vai ter paciência para esperar o Milton achar a melhor formação?
Mazera, vamos por etapas. Eu acho o Milton Mendes, primeiramente, um excelente treinador, ponto um. Uma excelente pessoa. Só acho que ele está se perdendo aos poucos. A coletiva do Milton Mendes, depois do jogo com o Botafogo, você estava transmitindo o jogo, eu desci para bater um papo lá, e depois eu, à noite, quando eu cheguei em casa, mais tarde, na madrugada, eu vi numa emissora de televisão. Pô, ele foi de um, sabe, de uma... me desculpe que eu tenho o maior respeito por ele, mas ele foi de uma incoerência total. Ele viu outro jogo. Ele disse que o Botafogo deu 3 ataques e fez 3 gols, que o Vasco teve a posse da bola, e daí? Pô, então ele cometeu um grande erro. Ele não viu no primeiro tempo inteiro, e eu falei aqui, você estava informando outro jogo e depois na rua, o que eu falei, o Botafogo está jogando em cima do Henrique, Bruno Silva e Arnaldo em cima do Henrique. Ele só foi corrigir quando estava 3-0, que ele pegou o Matson, botou o Matson à direita, tirou o Henrique, botou o Gilberto do lado esquerdo, botou o Nenê como ponta esquerda. O Nenê não vai acompanhar ninguém como ponta esquerda e não tem velocidade, e estava visivelmente de má vontade jogando aberto como ponta esquerda. Quando ele veio para a direita no segundo tempo, para a direita mais para o meio, como ele sempre jogou no Vasco, jogava com o Cristóvão, jogou com o Jorginho, não é ponta direita não, na meia direita, para trazer para a perna esquerda e bater, ele cresceu de produção. Então o Milton Mendes está se perdendo um pouco com, sabe, porque já está na hora de ter um padrão definido. O Vasco não tem. O Vasco não tem um padrão de jogo. O time do Vasco, tecnicamente, tem problemas. E quando você tem problemas tecnicamente, você tem que usar o quê? Um padrão tático. E o Vasco não tem essas duas coisas.
Mas de repente o Vasco venceu o Fluminense, o Vasco venceu mais um jogo, todo mundo enchendo a bola. Agora o Vasco toma um pau, é um clássico, é normal, 3-1.
Venceu o Fluminense? Venceu o Fluminense?
E agora o time...
No jogo, o jogo igual, amigo. Venceu o Fluminense?
Deu sorte.
O Manga entrou bem? Não, é detalhe do futebol. Ontem você estava fazendo o jogo comigo. Se a Chapecoense, aqueles 3 minutos, fizesse os 2 gols que perdeu, será que seria o Flamengo ganharia de 5? Claro que o Sino não joga. Futebol, eu digo sempre nos meus comentários, é movido a detalhe, rapaz. Um detalhe, um gol, um erro de substituição, um erro individual, muda todo o jogo.
Rapidamente, o Índio, você acha que o time do Vasco é muito ruim? Ruim ou mais ou menos, ou tem, dá pra ficar? É um bando. Pra você, Brandão, outro vascaíno. Não tem padrão. E você, Thiago? Vem cá, meu amigo Thiago Alves também. Que o time do Vasco é ruim, bom, mais ou menos. O que você acha do Vasco? Fala, Tiagão, boa tarde.
Boa tarde pra você, Mazela, nosso Valdir Luiz, o Mito e também Cabeça, Gláucia, nosso índio vascaíno também.
Olha, o Brandão ali atrás, você não
fala. O Brandãozinho Brandão, também, grande vascaíno também, né?
Agora que eu vi. O Brandãozinho é pequenininho, não enxerga muito.
Olha a Gláucia ali também, olha a nossa musa, grande, sabe tudo. Então. Aí eu não sei. Olha aqui, melhorou muito o time, né? Se você for fazer um comparativo com o Vasco do Cristóvão, né? Quer dizer, uma outra equipe hoje. Sabemos, naturalmente, claro, das nossas limitações, mas o time tá muito aguerrido, né? Tem um esquema tático quando o Milton Mendes não inventa, como foi contra a Chapecoense, né? Que colocou o Nenê de centroavante. Mas dá pra ficar ali naquela água de salsicha, né? Meio de tabela. Melhorou muito o time, isso é inegável, Mazela.
Então, o Thiago é mais animado que o Brandão e que o Índio. Tá mais animado, porque os dois seguinte, não estão
tão
animados.
O Vasco até pela grandeza e por jogar em São Januário. O Vasco tá fazendo em São Januário o que ele não vinha fazendo em outros anos. Ele, quatro jogos em São Januário, ele, em cinco jogos, ele ganhou três e perdeu dois. Perdeu pro Fluminense, que é um clássico.
Ganhou do Fluminense.
Perdeu um. Perdeu pro Corinthians. Ganhou do Fluminense, ganhou do Bahia, ganhou do
Havaí.
Do Havaí. Em cinco jogos, ganhou quatro. E agora tem um jogo cardíaco que é contra o Atlético Goianiense. Que teoricamente...
Cardido?
Quem mas ela, esse tipo de jogo é mais perigoso. Eu até tava conversando com o Jair.
Pelo amor de Deus, se o time ficar preocupado com o Atlético Goianiense, pelo amor de Deus.
Mas tá bom, mas é o tipo do jogo.
Sim, que se você, não vencer, vai dar problema.
Se você perder, isso dá uma sequela incrível.
Ok, eu concordo com você, mas dizer que tem que estar preocupado com o Atlético Goianiense, o meu dragão amigo, do tudo. Goiás. Você se preocupa com o dragão?
Eu nunca gostei de dragão.
Vai, sim. Fala. Mas ela, me permita discordar de você.
Claro.
Porque o Cuca, numa entrevista coletiva, depois da vitória sobre o Atlético Goianiense, em casa,
1-0.
Ele disse: esse jogo foi mais difícil do que propriamente eu pegar um clássico. Por quê? Tá lá nas últimas posições, todo mundo esperava que o Palmeiras fosse passar por cima. São as palavras do Cuca. E ele dizendo. Foi difícil porque os caras vieram trancados, vieram fechadinhos na defesa. Pra você fazer o gol foi um parto. Agora, 1-0, beleza. O torcedor esperava você fazer 4-5.
Isso é outra história. Eu não falei de placar. O Vasco não tem que se preocupar. Tem que jogar e fazer o jogo fácil.
No ponto. Pronto. Não, tem que jogar e fazer o jogo fácil. No ponto. É o tipo do jogo que é chamado briga de bêbado. Já viu briga de bêbado? Tu vai brigar com bêbado?
Se você... Eu não gosto de briga.
Eu não gosto de briga. Eu também não gosto. Mas é um exemplo. Eu nunca briguei com ninguém. Briga é o seguinte. É que nem briga de bêbado. Você tem obrigação de ganhar. Se você perder pro bêbado, tu é um frouxo.
17h45, domingo, Vasco da Gama e Atlético Goianiense, diretamente de São Januário. 11 da manhã, hein? 11 da manhã, Rui Fernando, Valdir Luiz e o Maurício Costa. E o nosso Thiago Alves também vai estar lá, acordando 8 horas da manhã, garoto. É isso aí, 17h45.
Ultimaço nacional.
É verdade, os clubes do Rio de Janeiro entram em campo nesse final de semana pelo Brasileirão das séries C e D. Luiz Ferreira traz as informações pra gente aqui no programa No Mundo da Bola desta sexta-feira.
Mas... Repete comigo.
Sexta-feira.
Que mala, hein? Olha, Mazela, a gente tem dois clubes do estado do Rio de Janeiro em campo nessa sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Amanhã, sábado, o Macaé enfrenta o Joinville lá no Moacirzão às 3 horas da tarde. E o Volta Redonda encara o Mogi Mirim fora de casa às 3:30 da tarde. O Voltaço tá bem de vida na Série C. É o segundo colocado, tem o mesmo número de pontos do Botafogo de Ribeirão Preto, só que é superado pelo time... de São Paulo nos critérios de desempate. Já a situação do Macaé não é nada boa.
Macaé vem descendo na tabela há muito tempo já.
Último colocado com apenas 4 pontos conquistados em 6 partidas. A situação do Macaé preocupa e muito. Ah, já o Voltaço está bem de vida.
Bom, mas eu lamento muito a estrutura do futebol do estado do Rio de Janeiro. Não digo carioca, do estado do Rio, você vê. O Madureira, que teve na bica para ir para a Série B, hoje não está nem na D, está sem série. O Volta Redonda... subiu para C, tomara que ele consiga ir para B. O Macaé está indo para D. Vamos ver se o Bangu e o Boa Vista conseguem vir para C. Porque a Portuguesa deu de 3-0 no Bangu.
A portuguesa tá bem, né? Edson Souza, né?
Tá bem. Fez um jogo treino ontem com o Botafogo. E hoje o pessoal do Botafogo está me dizendo que é uma equipe muito bem arrumada, o time da Portuguesa.
Edson Souza,
que é um bom treinador. Jogou no Fluminense, jogou no Vasco. E
fez
um
bom trabalho no América também.
No Nova Iguaçu,
exatamente.
Então, vamos torcer para que a Portuguesa, o Boa Vista, que tem o Joel como consultor, como consultor técnico, que o Bangu consigam chegar na C e o Volta Redonda pule para B.
Você falava de C, vamos para D então.
Já que você, o Valdir, falou da Portuguesinha, a Portuguesa dele do Governador já está classificada para a fase seguinte do Campeonato Brasileiro da Série D. Lidera o grupo A12 com 13 pontos ganhos. O segundo colocado, RT, com 9. Já está classificado.
URT de onde que é?
URT de Minas.
Ah, URT.
URT. Falei conhecido rápido.
Também como URT.
URT, por aí. Sexta rodada, complementando, o Audax enfrenta o Itumbiara e o RT enfrenta justamente a Portuguesa da Ilha, lá no Zama Maciel, em Minas Gerais. Mas ela
Zama no estádio?
Zama. Vamos localizar aqui.
A Portuguesa aqui. Joga na ilha, no seu estádio, que hoje é arrendado
pelo Flamengo. Permite?
Permite. No contrato com o Botafogo também permitia. É aquele negócio.
Patos de
Minas. Dela, né? Eu
sim, mas para que você arrenda, você deixa
de ter. Mas o Flamengo permitiu, né? O Flamengo permitiu.
Legal, bacana.
Até uma atitude
tanto simpática que, tanto da que vence a Portuguesa venceu lá mesmo, no sábado passado, o Audax por 2-1, foi a vitória que garantiu.
Posso dar uma notícia com relação ao estádio aqui?
Pode,
claro. É uma notícia importante. O Fluminense está negociando com o Botafogo para jogar no estádio Nilton Santos. Agora mesmo estiveram no Paraguai, jantaram junto, o Kaká, que é o vice-presidente
geral do Fluminense.
Gente muito bom, advogado brilhante. O Pedro Abad já tinha procurado o presidente Carlos Eduardo e eles estão acertando, hein? Não se surpreenda que seja o jogo de quinta-feira, sair do Maracanã e for para o estádio Nilton Santos. Estão acertando isso.
Eu acho que tem que sair lá de
Edson Não, lá está difícil, não tem laudo ainda.
Ah, não, lá é horrível,
não
é
muito longe. Lá não tem laudo. Pô, se não for quinta-feira, contra estádio, a Chapecoense...
Eu não entendo, o América faz uma troca por um shopping lá no Iguatemi, onde é o Iguatemi, em Vila Isabel, no Andaraí, e faz um estádio... Não. Qual o termo que eu vou usar para o estádio? Não. Estádio de terceira categoria.
Não, muita mal
feito, mal conservado, mal feio. Sabe?
Falta laudo.
O acesso também até lá é ruim.
Depende de qualquer coisa. O cara tinha um terreno maravilhoso no andar aí, o América tinha. Tinha um estádio ali, bem ou mal tinha um estádio. Então, eu vou dar o estádio para vocês e eu construo um shopping. Mas tinha que fazer um estádio decente, na minha opinião. É um estádio acanhado, feio.
Dificuldade de
acesso. Mal acabado.
Dificuldade de acesso.
Eu tô falando do estádio, não tô falando nem o acesso, eu tô falando do estádio em si, mal acabado. Que é uma vergonha,
cabine,
cara.
Cabine de rádio que você não consegue ver o jogo, que a pessoa fica em pé.
É um absurdo.
Então o Fluminense tá acertando e deve sacramentar com o Botafogo nos próximos dias. Pode, se não for na quinta-feira já pela Copa Sul-Americana. Pode ser já no jogo da Chapecoense.
Tomara que acerte.
São duas pessoas de bom nível, de bom diálogo. E é bom pro Botafogo também. O Fluminense jogar ali, porque o Botafogo... Às vezes a gente já fica 15 dias sem ter jogo.
E o Botafogo tem uma participaçãozinha na grana.
Tem uma participação.
Claro, é ótimo. É perfeito.
Isso é ótimo.
17h50. Vamos voltar com o...
Vamos voltar continuando falando de Série D, mas ela... Porque o Bangu tá numa situação complicada no seu grupo, o A13. Ele vai enfrentar o Vila Nova de Nova Lima... em Moça Bonita neste domingo às 16 horas. Depois de muito tempo a gente vai ter um jogo em Moça Bonita à noite. Situação do
16 horas à noite,
cara. Mas vai chegar, vai terminar à noite.
Ah, vai terminar 15 para 6.
É, 15 para 6.
Não, o jogo é 18 horas.
Ah, 18
horas.
Então, você falou 16?
Então perdão pelo ato
falho. Alho.
Você tá vendo, Brandão, quem me derruba aqui? Você tá vendo quem me derruba? É o cara.
Tá vendo? Pouco atendimento.
Aí fala que é quarta-feira, é sexta. O cara é 18, 16.
Não.
Cê, me perdoa, Brandão, agora? Você viu, né? Você viu, tá bom.
Meu querido, confirma aqui, como diz o Silvério. Meu querido, me confirme aqui.
18 horas.
18 horas, tá bom.
18 horas. Situação do grupo é a seguinte: a situação do Bangu é complicada. O Vila Nova é o primeiro colocado com 8 pontos. A Portuguesa de Desportos é o segundo colocado com 7 pontos. O Bangu também tem 7, mas é superado nos critérios de desempate. E na quarta posição, ainda com chances, vem a Desportiva Ferroviária. O Bangu tem que vencer o Vila Nova de Nova Lima dentro de casa, vencer bem, tirar um saldo de -1 contra 2 da Portuguesa, e ainda torcer para uma combinaçãozinha de resultados. Se vencer, vai a 10.
É a última rodada, é
isso? Última rodada da fase de grupo. Se classificam 2 para a próxima fase.
Ah, então é um confronto direto entre Bangu e Vila... Então o Bangu, me desculpe, cabeça, mas o Bangu não tem que se preocupar com a Portuguesa. Se vencer o jogo dele,
só ganha. Se empatar. Se empatar, então, e tem que torcer pra Portuguesa sim, tropeçar.
Se vencer, acabou o problema. É confronto direto, Valdir. É. Tem que estar preocupado
com a Portuguesa. Eu assisti o sábado à noite, Portuguesa e Bangu, lá no Canindé.
Mas que tristeza, né? Bangu e Portuguesa na Série B.
Cheio o Canindé, amigo, cheio.
E quanto foi o jogo?
3-0 Portuguesa. O Bangu jogou muito mal, a Portuguesa foi muito bem. E a Portuguesa, se perdesse pro Bangu, já estaria fora da... Ficaria sem série, né? E venceu, ganhou uma sobrevida aí na Série D. Então, a Portuguesa, que é comandada pelo meu amigo Mauro Fernandes.
Tá certo. Agora a Portuguesa pega o Desportiva de Espírito Santo.
Pega a Desportiva Ferroviária lá no Engenheiro Araripe.
Então, Portuguesa depende dela. e Vila Nova e Bangu em confronto direto, então quem vencer leva.
É. E só complementando, Boa Vista é o primeiro colocado do grupo A14 com 8 pontos, seguido pelo Red Bull Brasil com 7, empatados com o mesmo número de pontos, 6 pontos, a Caldense e o Espírito Santo. Boa Vista só depende dele para se classificar, vai enfrentar...
Mas tá embolado esse grupo.
Tá emboladinho, tá também. Embolado. Enfrenta a Caldense em Bacaxá nesse domingo, às 18 horas, no outro jogo do grupo. Red Bull Brasil enfrenta o Espírito Santo no Nabia Bichedi, em Bragança Paulista.
Perfeito. 17:53, vamos falar de novo com ele.
Momento Estádio.
Volta você, meu amigo Wagner Gomes.
Os bicampeões olímpicos em Atlanta 96 e Atenas 2004 na classe Star, Torben Grael e Marcelo Ferreira, vão estrear o Hall da Fama da Confederação Brasileira de Vela na próxima quarta-feira, dia 28. O evento marcará a inauguração da sede da entidade. A dupla vai colocar as mãos em moldes para eternizá-los na nova sede da Confederação Brasileira de Vela. A nova casa da modalidade no país será na Marina da Glória, local onde foi realizada a Olimpíada do Rio 2016. Torben e Marcelo ainda conquistaram a medalha de bronze em Sydney 2000 e Torben ainda tem uma medalha de prata ganha em Los Angeles em 1984 na classe Solin e outra de bronze em Barcelona 92 na classe Star. Com 12 medalhistas olímpicos, a Confederação Brasileira de Vela pretende homenagear os principais nomes da modalidade aos poucos. Torben e Marcelo puxam a fila, mas em breve outros nomes deverão ser lembrados.
17:54, obrigado Wagner Zori, vez do... Explosão que obteve... A segunda vitória fora de casa, venceu o Avaí, o lanterna da competição, 3-0. Volta você, Luiz Ferreira.
Olha, Mazela, a gente sempre vem falando ao longo da semana que o técnico Abel Braga, ele tá tendo que mesclar, devido a lesões de jogadores como Sornosso, Wellington, garotos oriundos da base de Xerém, com os jogadores mais experientes.
Desculpe, cabeça, hoje eu tô discordando você em tudo.
Mas pode discordar.
Olha só, ele está mesclando quem? O Fluminense não tem jogador... Os cascudos estão todos machucados. É só garotado. Tô errado, Valdir?
Tá certo. Aí... Eu estou sendo delicado.
Não, você está falando errado. Olha aqui. Você está me derrubando. Olha, hoje.
Todo... O Fluminense merece o meu respeito, mas o Abel está fazendo milagre, tá? O Abel está fazendo um grande milagre. Porque com o elenco que o Fluminense tem e a campanha que o Fluminense está fazendo, uma campanha digna de registro, parabenizar o Abel. Mas não podemos culpar também o Pedro Abade, não. Porque ele estava com muita dificuldade para manter as coisas em dia, vai ser obrigado a vender dois jogadores até. Então, a gente tem que...
Não, só para destacar, você vai falar mais do Fluminense, que o Luiz Ferreira disse, não, que está mesclando. Está mesclando nada, é um garoto para outro garoto. Não,
ele tinha um time mesclado, mas as contas hoje fizeram botar só garoto.
Ele vem falando, inclusive, na entrevista, falou, inclusive, na entrevista coletiva, depois da vitória sobre o Avaí, que ele está indo para o terceiro time. Que ele estava formando esse ano, por conta de lesões, conta de uma série de situações. Um desses garotos que tem entrado é o Marquinhos Calazans. Faz ali o lado do campo, no setor ofensivo do Fluminense. E ele fala sobre a convivência com os jogadores mais cascudos do elenco tricolor.
Acho que com certeza facilita, né? Os jogadores, acho que mais de 15 aí eu já joguei na base. E tirando os que já foram embora também. Facilita muito, hein? Estamos muito entrosados já. E como eu falei, com um treinador como o Abel, que aproveita muito os jovens. E os jogadores que estão aqui hoje também, que, como o Henrique, jogador totalmente consagrado, o Dourado também, eles ajudam muito, sempre nos aconselham a, às vezes, fazer uma jogada mais simples, às vezes, quando tem um momento de fazer uma jogada mais difícil. E acho que ajuda muito ter jogadores mais jovens aqui também.
E novamente vamos ouvir o Marquinhos Calazans falando sobre esse momento dele entrando em campo e ajuda que o Abel Braga dá pra ele pra essa atuação dele no time titular.
É, eu fico muito feliz, né, pelo carinho da torcida, por ter essa ficção. E procurei trabalhar bastante, né, pra conquistar meu espaço. Eu sabia que ia pintar outra oportunidade e vinha trabalhando esperando esse momento. Acho que o momento chegou e eu tenho que aproveitar ao máximo e desfrutar.
Tá aí, Mazela. O momento que o Calazans chegou. É por aí?
É por aí, bom dia.
É, merece. E o Abel é muito justo. Abel é muito justo. Quem conhece o Abel como eu conheço, ele é muito justo. Você vê, ele botou o garoto Mascarenhas, botou o garoto de novo agora. E o Mascarenhas entrou muito bem no jogo, fez um gol. E o Marquinhos Calazans já vinha pedindo passagem, tanto na lateral como no meio, e ganhou a posição. Então o Abel é justo, ele observa bem o trabalho dos jogadores da base, conversa com os treinadores das divisões de base, para estar sempre a par de tudo. O Abel não é centralizador, ele gosta de ser bem informado, é diferente do cara centralizador. Eu conheço gente centralizadora que absorve tudo. Ele não, ele gosta de ser bem informado. Ele quer saber, chega o Mazela, o técnico do Júnior. Ele conversa com o Mazela, pergunta quem está se destacando. Chega no Brandão, que é o técnico do Juvenil, pergunta. Chega no Infantil, então ele quer saber. Não é centralizar as coisas, é observar para saber. Está precisando de um lateral. Aí chega no Mazela, que é um menino bom, que tá, bota um Mascarenhas ali, que ele está bem, pá, botou para jogar. Aí chega, estou precisando de um zagueiro, tem um Nogueira, pá.
Você acha assim, que essa garotada está legal?
Acho que está.
Eu também acho.
Também acho que tal. Fluminense hoje, sem medo de errar. Fluminense e Botafogo fazem os melhores trabalhos de base no futebol carioca. Pode puxar os últimos tempos. Olha quanto jogador o Botafogo revelou. Olha quanto jogador o Fluminense revelou. O Vasco. O Vasco revelou? O Luan parou. Paulo Henrique é uma promessa. O Fluminense. O Paulo Vitor é uma promessa. Esse menino do Flamengo, Vinícius Júnior, é um.
Douglas do Vasco também.
Tá bom, mas é muito pouco em relação ao que o Botafogo está revelando.
Segue o Fluminense, você, Luiz Ferreira.
Mas o Fluminense enfrenta outro tricolor, o São Paulo, nesse domingo. Inclusive, jogo que terá sua narração, Ricardo Mazella, comentários do Jorge Ramos, a participação nas reportagens do Lincoln Chaves e o plantão do Jorge Vanburg. O equatoriano Orejuela falou sobre essa partida aqui na Rádio Nacional. Vamos ouvir.
Olá, na verdade que vai ser um partido muito duro. Porque sabemos que San Pablo viene de derrota, que por ahí no les conviene a ellos. Nosotros también precisamos de sacar un resultado positivo, que va a ser muy complicado. Esperemos trabajar hoy y mañana para llegar en óptimas condiciones al juego del día domingo.
Tá aí, Mazelo Orejuela falando esse jogo complicado contra o São Paulo, que o Fluminense terá fora de casa. É complicado ou dá pro Flusão ganhar? O que vocês acham?
Olha, eu espero que ganhe o Fluminense.
De coração?
Sério. Porque eu acho que o Rogério Ceni, eu não gosto.
Ah, só por isso, agora entendi porque ele falou isso. Agora.
Porque eu não gosto de gente que cava.
O ódio pelo Ceni é maior.
Não é ódio, não. Eu não tenho ódio de ninguém, graças a Deus, meu coração. Você me conhece há 30 anos, sabe que eu não tenho ódio de ninguém. Graças a Deus, durmo bem, atendo bem, estou de bem com a vida. Mas eu, o problema.
O telefone toca, ele
atende. Ah, que atenda. É. Então deixa eu te falar uma coisa. Não é isso. É porque eu não gosto das pessoas que vão por trás e derrubam os outros. E ele fez isso. Ele derrubou o René Weber e o Ricardo Gomes numa tacada só, para ser treinador. E vai para a televisão, fica com cara de bom moço. E quando é criticado, fica respondendo. Porque ele tem que explicar. O time do São Paulo não tem esquema de jogo, não tem nada. E ele só vai para a coletiva. E eu assisto tudo, hein? Eu assisto tudo. Tenho todos os canais de esporte, assisto tudo, porque é a minha profissão.
Aí vou botar quando você ganha aqui no grupo, hein? Vou botar quando você ganha no grupo, hein, Valdir?
Vai botar. É só abrir o portal da EBC que sabe. Não tem problema. Então, o que acontece? Eu não gosto das atitudes do Rogério Ceni, que ele passa o tempo todo se defendendo, atacando o jornalista, e não deu padrão ao time. E diferente do Abel, que é outro nível, né? Que é um treinador qualificado. Então, o São Paulo tem um elenco melhor do que o Fluminense hoje. Mas, taticamente, o Fluminense está de 1-0.
Você acha que o Fluminense pode ganhar esse jogo?
Tem condição, por quê? São Paulo, pra ver, o São Paulo não é isso tudo. O São Paulo já foi isso tudo. São Paulo hoje é um time comum. Se bobear, vai levar uma caroçada do Flamengo lá na ilha domingo que vem, tu vai ver.
18 horas, um minutinho, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. De Diogo Nogueira, mais um Bamba do Samba aqui nas ondas da Rádio Nacional.
O samba é mistura, é a alma brasileira. É norte, é sul, é oeste, não tem fronteira. É pra quem tá feliz, pra quem precisa chorar.
Samba na Gamboa, você não vai ficar parado.
Então vem com a gente curtir, juntinhos na mesma emoção, cantando e batendo na palma da mão.
Samba na Gamboa, com Diogo Nogueira. Sábado às 14h, com reprise aos domingos às 19h, aqui na Rádio Nacional.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e nós temos um encontro todo sábado no programa Na Trilha da História. Cada episódio traz um convidado para nos guiar pela história do Brasil e do mundo. E os programas têm uma trilha sonora que tem tudo a ver com o tema da semana. Te espero então no Na Trilha da História, todo sábado às 6h, aqui na Rádio Nacional.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional. É verdade. Você que. Quem tá no intervalo aqui, no intervalo, vocês perderam. A gente falava sobre Vinícius Júnior, que mora em São Gonçalo, e a Trafic, uma grande empresa de comunicação, tá cuidando da carreira do garoto. Aí você falou de São Gonçalo. Você magoou o Brandão,
não,
cara.
Eu não
você
magoei.
Magoou o Brandão. Pra quem não sabe, Brandão é o nosso produtor executivo do programa No Mundo da Bola, da televisão.
Não. Você não é passar um lugar muito separado.
Não gosta da gente,
e
não convida
uma
de falar.
Audiência, mas tudo bem. Eu tenho uma audiência muito grande. E a Rádio Nacional tem em São Gonçalo, então eu tenho um carinho muito grande pro São Gonçalo. Entendeu?
Lhe convenceu, Brandão? Não, nada. 18 horas, 5 minutinhos. Buzina, Índio, buzina que ela tá passando. Ela vem chegando.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Ela vem chegando.
Está cheio de tempo, né? Olha, Mazela. A informação da Supervia. Devido a um problema de sinalização em São Cristóvão, causado por furto de cabos, né? A Supervia opera com intervalos irregulares nas partidas da Central. Então, o pessoal que está saindo da Central, né, tem esse probleminha lá na estação de São Cristóvão. E aí, os intervalos estão irregulares no momento.
Ô, Glaucio, o nosso índio Xavier, ele é morador de Nilópolis, fala que o mesmo problema aconteceu lá também.
Estão roubando cabos. Cabo, né? Tá roubo de cabo. É. Bom,
rouba tudo, né? Impressionante, né?
Também a coisa.
Não roubaram as vigas da perimetral?
Isso é uma outra história.
A viga sumiu um cabozinho de cobre, é mole, pô.
Gente, o pessoal rouba coisa de banheiro, de torneira de banheiro.
Abraço pra Praça Mauá, né?
Mas isso é vandalismo, aí é diferente, Glaucio. Isso é vandalismo, isso é má educação.
Bom, enfim, ainda há chance de chuvas para a noite dessa quinta-feira. Então, todo cuidado.
Quinta-feira,
hoje
é sexta.
Hoje é sexta, tá vendo?
É contagioso. Contagioso.
Viu, cabecinha, que tu arrumou no programa?
Quinta-feira. Hoje é sexta-feira.
Aquela música, hoje é sexta-feira.
É, tem que tocar a musiquinha para acordar.
Falando nisso, sexta-feira. Teremos hoje culinária, dicas...
Não, hoje teremos sintonia nacional.
Eu sei, mas...
Não quer saber teremos quais são as dicas atrações? E nem culinária.
No culinária, teria que...
Depois dá destaque seu programa que de amanhã tem? Do Alô Rio, Valdir. Depois.
Você quer mandar o programa? Você quer me derrubar?
Não quero.
O comando é meu.
Não quero.
18, 6, siga, Glaucia.
Olha, túnel prefeito Marcelo Alencar, um acidente envolvendo 3 carros no sentido Avenida Brasil, deixa uma faixa ocupada no local e o trânsito está muito lento. A Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, tem retenções de São Cristóvão até Ramos e no trecho de Guadalupe até Deodoro. A via binário também com lentidão em direção à rodoviária. O gasômetro também tem lentidão em direção à Avenida Brasil. Ou seja, trânsito no momento para sair aqui do centro da cidade está bastante, bastante, bastante enrolado. Bom, de acordo com o Alerta Rio, a previsão é para a noite dessa sexta-feira.
Repete comigo,
sexta-feira, para esta Friday, é de chuva fraca.
Em francês, como é que é?
Ah, não faço ideia, não falo, não falo francês.
Nem em espanhol.
Não falo nada, nem russo, nem alemão, não falo nada. Depois o cabeça vem ali no dicionário. Bom, a possibilidade de chuva na cidade se estende também para madrugada, para amanhã de manhã e para tarde de sábado, certo?
Certo.
Então, hoje tem possibilidade de chuva fraca em pontos isolados mais uma vez.
18 horas, 8 minutinhos, você acompanhando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Depois da Glaucinha, com amplo panorama do trânsito, lembrando que hoje é sexta-feira, não quarta nem quinta.
Vendredi, em francês. Vendredi
de... Véspera é de São João.
Vendredi.
Vendredi, madame.
Que olha, amanhã é
vem cá, Valdir, você
oui,
que... oui. Essa história do Valdir, eu repito sempre, né? Essa é muito boa. Ele foi pra Venezuela.
Não, Uruguai, Montevidéu.
Montevidéu. Aí, ele com aquele espanhol maravilhoso, ele chegou no restaurante, essa nobre figura, é verdade isso.
Mas é verdade.
Ele pediu uma cueca coela.
Queijo, mina. E quem tava do meu lado, a mala do Gilson. Aí já viu.
Essa é ótima. Cueca coela, cueca coela. É maravilhosa a história do Valdir.
Uma cueca cola com queijo.
Uma cueca?
Queijo Minas.
Uma cueca. Como é que é o queijo Minas?
Queijo Minas.
Queijo Minas. Ai, gente. Pode acabar o programa agora, não?
Chama o Wagner, pelo amor de
Wagner
Deus.
Wagner Gomes.
Momento Estádio.
O Comitê Paralímpico Internacional anunciou no início da semana os candidatos à presidência e à vice-presidência da entidade. A eleição será no dia 8 de setembro, numa Assembleia Geral em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Ex-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrews Parsons, é o representante do Brasil na disputa da presidência. O dirigente tem como adversários o canadense Patrick Jarvis, o dinamarquês John Peterson e a chinesa Aidy Chang. Três nomes concorrem à vaga de vice-presidente: Duane Kelly, da Nova Zelândia, John Peterson, da Dinamarca, e Majid Rashed, dos Emirados Árabes Unidos. Como também se candidatou à presidência, Peterson só pode ser eleito em um dos cargos. Na Assembleia do dia 8 de setembro também serão escolhidos os 12 integrantes do Conselho Diretor, que será composto por presidente, vice-presidente e 10 membros em geral. Terão direito a voto as associações da Confederação Internacional, compostas pelos Comitês Paralímpicos Internacionais, Federações Internacionais de Esportes, Organizações Internacionais de Esportes para Deficientes e Organizações Regionais. No dia 6 de setembro, cada candidato terá a oportunidade de fazer uma apresentação da sua candidatura para os membros votantes que estarão na Assembleia. O Comitê Internacional, presidido desde 2001 pelo ex-jogador de basquete em cadeira de rodas britânico Sir Philip Craven, agora vai sofrer mudanças. Então, todo mundo de olho nas eleições do Comitê Paralímpico Internacional. E não se esqueçam, amanhã, estádio de 3 às 4, comigo e Astrid Nick. Esportes Olímpicos e Paralímpicos. Estaremos repercutindo o que aconteceu durante a semana.
Aí, portanto, Wagner Gomes, das 15 às 16 horas, todo sábado, o casal número 1 do rádio brasileiro, apresentando o programa Estádio. Astrid Nick e o nosso Wagner Gomes. É o casal mais sensacional do rádio esportivo. Quem é essa menina linda que está visitando o estúdio agora aqui? Quem é? A filha da Viva de Jornalismo. Um beijo. Qual é o seu nome, querida? Juliana. Então tá. Um beijo carinhoso para você, Jujuzinha. 18 horas, 11 minutinhos. Está aí a visita no nosso estúdio da Rádio Nacional.
É verdade.
É verdade. 18 e 11, dando sequência... Jornalismo, você está impossível.
Nacional, jornalismo.
Fabiana Sampaio, fala, Fabi.
Boa tarde, boa noite. O advogado Marcos Espínola, que representa o policial militar Nilande de Oliveira, condenado a 2 anos de prisão em regime aberto por corrupção de testemunha no caso Amarildo, vai entrar com um recurso solicitando o cancelamento da pena. Para o advogado, o PM não tinha motivos para coagir as testemunhas, uma vez que ele já foi inocentado da acusação de homicídio de Amarildo. Segundo ele, segundo o advogado, as testemunhas não foram ouvidas em juízo e isso fere o princípio constitucional da ampla defesa. O ex-comandante da Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha, Major Edson Raimundo dos Santos, também foi condenado em julgamento na última quinta-feira pelo mesmo motivo, a mesma pena. Segue com você?
Eu sigo comigo, então. Com você, comigo, eu e você, você e eu.
Ricardo Mazella.
Até parece, Valdir, até parece. Abre teu olho e vai se olhar no espelho, garotão. 18 horas e 12 minutinhos. É! Hoje é sexta-feira. É isso aí.
Sabe quem canta isso?
Leonardo.
Ah. Leonardo só.
O Leandro já não estava mais.
Não. Já tinha falecido. O Leandro morreu em 1998.
Traga mais cerveja.
Esse é sozinho, já tava o Leonardo sozinho.
Essa música é animada, né? Essa música é boa. Gosta dessa música, Lucinha?
Gosto, claro. Sexta-feira gosta? É sempre sexta-feira.
Vai, Brandão. Você vai pra onde hoje, Brandão, lá no São Gonçalo? Já que o Valdir detonou a tua cidade.
Mas não.
Hein? Vai pra Nova York de São Gonçalo.
Mas cuidado, pode detonar o Maricá, meu filho.
Valdir, você deveria receber o prêmio de o diploma de cidadão gonçalense.
Cerveja.
É verdade, cerveja. A música é legal, animada, é, dá um upzinho no programa legal. 18 e 13, depois do jornalismo, tá chegando ele, com o time dele, que só fala dele. Solta a vinheta dele. O Fogão pintando, Botafogo fazendo uma campanha maravilhosa no Campeonato Brasileiro. Bacana mesmo. Tá aí o Botafogo chegando. Volta você, Luiz Ferreira.
Olha, Mazella, já que a gente tá falando de Botafogo, eu vou pedir uma licença, um parêntese, porque eu preciso voltar a um assunto que foi abordado no noticiário do Vasco. Quando a gente discutiu aqui, o Vasco vai jogar contra... Não tem que se preocupar contra o Atlético Goianiense? Tem que se preocupar, não tem que se preocupar? Em tese, o Botafogo vai estar na mesma situação porque enfrenta o Avaí, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro.
E o jogo no Rio.
E o jogo aqui no Rio.
Acho que o Vasco e o Botafogo têm a obrigação de vencer. Eles têm que transformar esse jogo fácil. Eles têm que transformar.
Mas você falou, transformar o jogo fácil. Claro.
Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, vamos ouvir o que o técnico Jair Ventura falou sobre esse confronto contra o Avaí segunda-feira, aqui no Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos. Fala, Jair.
Eu acho que é um jogo que eu vou fazer uma situação diferente. A semana vai ser, apesar da vitória do Clássico, já passou, uma coisa diferente. Alertar eles o máximo. Nós sofremos isso ano passado com o América Mineiro, era o lanterna e nós perdemos. Então a atenção tem que ser redobrada. Porque esse tipo de jogo é igual quando o centroavante entra cara a cara com o goleiro e tem a obrigação de fazer o gol. Porque só tem a situação ruim. E você analisando o jogo contra o Fluminense, você viu que o Abel ficou chateado. E o resultado foi mentiroso, porque foi uma falha individual do goleiro e dois gols contra ali do Michael, né? Uma infelicidade dele. Então não vai ser fácil. Não tem jogo fácil dentro do brasileiro. É muito competitivo, é muito equilibrado. Então a gente só tem responsabilidade por jogar em casa e pegar a lanterna naquela situação de ter que vencer. E uma situação que seria benéfica pode se tornar contra a gente. Então a gente tem que ir com muita atenção. Eu vou chamar a atenção deles demais esses dias. Né, para a gente entrar muito focado nesse jogo, com muito respeito à equipe do Avaí, para a gente conseguir essa vitória em casa, que é importantíssimo. Mas com muito respeito, que a gente sabe que o jogo vai ser difícil. E quanto mais que nós temos desfalques.
Falando de desfalques rapidamente, duas boas notícias. A tendência é que o Rodrigo Lindoso e o Matheus Fernandes estejam à disposição técnica de Jair Ventura. O Matheus Fernandes, inclusive, saiu sentindo, ele nem teve uma melhora muito boa no treinamento de hoje, não vai nem precisar passar por exame, Mazella.
É, o Matheus Fernandes não é titular, quer dizer.
Agora tá sendo.
Tá sendo, mas não é um cara que...
Eu tava conversando com o Jair hoje, talvez ele deixe o Matheus Fernandes e o Rodrigo Lindoso até fora desse jogo. Não é menosprezo o Avaí, não. O Botafogo tem uma pedreira a partir de segunda-feira. Tem o Avaí na segunda. Na quinta tem o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. No domingo que vem pega o Corinthians lá no Itaquerão. E na quinta-feira que vem já joga contra o Nacional de Montevidéu pela Libertadores. Então, Mazella, é bem provável que o Jair faça... Não é para achando que o Avaí é fácil, não. É porque ele vai começar com a fisiologia e tem que poupar alguns. De repente o Montijo entra de início... O Camilo também, até pra pegar ritmo, entendeu? É um jogo complicado, não é fácil, não.
Olha só.
Como também não será pro Vasco. A analogia do Luiz é perfeita.
Eu penso ao contrário. Eu acho que o Vasco e o Botafogo são amplamente favoritos. Deixa eu acabar de falar, por favor.
Não,
muito obrigado. Deixa eu acabar de falar, por favor. Olha só. Quem tem que tornar o jogo fácil é o Botafogo e o Vasco. Mas você vai entrar sabendo que o adversário não é grande coisa. É muito mais preocupante pegar o Corinthians em São Paulo.
Claro.
Então,
mas você tem que jogar com a mesma vontade de jogar contra o Corinthians.
Claro.
E o torcedor.
Isso que faz o jogo fácil.
O torcedor que vai a São Januário domingo e que vai segunda-feira ao estádio Nilton Santos, não vão pro estádio, os dois, eu vou fazer os dois jogos, não vão pro estádio pensando que você faz. Pode, você. De vez em quando ele faz o quanto certo. Pode tornar o jogo fácil.
Mas é óbvio isso aí, cara. Não precisa ser nenhum gênio. Mas entendeu? Você fala, não, tem que ter medo. Respeitar qualquer um. Agora, é muito mais fácil vencer o Avaí em casa
claro.
Do que vencer o Corinthians em casa também. Claro pô. Então não adianta esse papo de Saca Lourenço, não. O Atlético Goianiense e o Avaí, no momento, estão mal das pernas.
São equipes fadadas que eu não vejo, não tem poder de reação. Pra mim, vão cair, porque não tem poder de reação. E que pede. Tem uma senhora que dá palpite, ela coloca sempre o Botafogo perdendo, o Vasco perdendo. Ela coloca sempre o time dela vencendo. O Flamengo venceu outro. O Rubro Negro.
Tá. Fala você, Luiz Ferreira.
Agora, Mazela, a grande dúvida do Jair Ventura, não é dúvida nem do Jair Ventura tanto, é nosso que o Jair Ventura não gosta de revelar o time pra dias antes do jogo. Será que o Montijo já está em condição para entrar em jogo, para entrar de início? Será que ele tem algumas fichas a mais com o Jair Ventura para entrar como titular do que outro jogador do Botafogo? Jair Ventura respondeu.
As chances de todos são iguais sempre. Não tem chegou o momento, vai chegar o momento, o jogador que tem que buscar o momento dele. A chance do Montijo é igual do Anderson, do Leandro, do Fernandes. Todos os jogadores têm a mesma chance. E os treinos que a gente faz é para eles mostrarem isso e os jogos também. Dentro do rendimento de todos eles, eles que se escalam, eu costumo dizer isso. Então, chegou a chance do Motilho, como chegou de todos do elenco que estão no elenco profissional do Botafogo hoje. Todos têm a mesma chance aqui.
Tá aí, Mazela. Todos têm a mesma chance. E aí?
É por aí mesmo, Valdir? É discurso?
Não. Com o elenco que o Botafogo tem, que não é um elenco numeroso, você, todo mundo tem que estar motivado para jogar. Ainda mais disputando três competições, o Mazela. O Botafogo agora vai ter uma sequência aí complicada. Mas como as coisas difíceis, o Botafogo sempre tem se sobreposto, tomara que se sobreponha de novo.
É verdade. Então, confirmando os jogos dos cariocas neste final de semana, lembrando que no domingo tem Fluminense e São Paulo, às 16 horas. 4 da tarde.
São Paulo e Fluminense.
Ah, é verdade, esqueci. São Paulo e Fluminense, 4 da tarde, lá no Morumbi.
Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi.
Isso, 11 da manhã.
Vasco e Atlético Goianiense.
Você quase se entregou. Vasco
e Atlético Goianiense. Mando na frente.
Mando
Vasco
na frente.
E Atlético Goianiense, tá?
E depois tem o Botafogo.
Não, vamos com calma. Depois tem o Fluminense, São Paulo e Fluminense, 16 horas. Antes tem Vasco e Atlético Goianiense. 18h30, Bahia e Flamengo.
Mando de campo.
Mando de campo. E segunda-feira, Botafogo e Avaí.
E quem narra o jogo das 11 da manhã, domingo, Botafogo com...
Não, Botafogo é segunda-feira. Não,
é o Vasco, é o Vasco lá, vai falar.
É o Rui Fernando.
Quem narra o das 4 da tarde?
É o senhor Ricardo Moraes Mazela.
Quem narra o das 6h30 do Flamengo, 7 horas?
André Luiz Mendes.
E quem narra na segunda-feira o jogo
Carlos do Botafogo?
Borgesito.
Tá legal. Eu gostei do evento que o Maurício fez pra ele. Ficou legal, ficou animado.
Calma que vai sair mais coisa.
Vamos ver. Eu achei legal. Tem a vinheta do Borgesito aí? Tem, sabe qual é? Olha que legal. Gostei dessa criação.
Mas a montagem ficou legal.
Maurício Costa.
Aí, Maurição.
Borgesito. Ele narra muito, é o Borgesito. Quando diz lá dentro, eu não acredito. A galera vibra e solta aquele grito.
Carlos Borgesito.
Ficou legal.
O rei do Cabify.
18h21, vamos em frente.
Glaucinha Araújo. Tem uma musiquinha pra ela agora também.
Canta uma musiquinha pra Glaucinha Araújo aí.
Hein? Não precisa.
Não precisa. Não precisa.
Você passa, eu acho graça. Nessa vida tudo passa.
Esse é o nosso Indinho. Tá vendo por que eu chamo ele de Indinho? Que ele é o melhor que a gente tem.
Vou tocar aqui nessa empresa. Amanhã, em homenagem, vou tocar Clara Nunes, do Alô Rei. você passa, eu acho graça.
Glaucio Araújo, o trânsito.
Olha, Mazela, a Supervia tuitou que, que o problema na sinalização já foi resolvido e que a circulação de trens está em processo de normalização no momento. Gente, não vamos ficar roubando os cabos, não, porque isso só atrapalha a vida de quem quer ir para casa, né, tranquilamente. Olha, quanto ao trânsito, a gente permanece com 28 minutos tempo de travessia, né, na Ponte Rio-Niterói, no sentido Niterói, 18 minutos tempo de travessia no sentido Rio de Janeiro. No aterro do Flamengo, carro e ônibus colidiram no sentido centro, ali na altura do Hotel Glória. Uma faixa está ocupada, trânsito bastante intenso no local. Para quem sai de Sulacap, tá a caminho da Barra da Tijuca, Transolímpica é a melhor pedida. Túnel Rebouças tem uma moto enguiçada ocupando uma faixa do sentido centro, trânsito também bastante intenso no local. E para quem gosta de fazer uma fezinha, a Quina de São João vai sortear 130 milhões de reais.
Corre quando,
neste
hein?
Sábado.
Sábado.
Amanhã você corre.
Jogou, Galcinha?
Na verdade, fui pagar uma conta na lotérica e a moça sempre vem com aquela historinha assim: não quer levar um bolão? Não quer levar um bolão? Aí eu peguei e comprei um bolão. Quem sabe,
se
né?
Se você ganhar um bolão, o que, que você irá fazer?
Olha, se eu ganhar 130 milhões...
Ô, Bocage, quem apresenta o programa, eu ou ele? Muito obrigado. Agora fala, você tá pegando no pé do... Vem cá, Bocage. Ele tá pegando no seu pé, ele tá pegando no seu pé. Agora você fica...
Consequente.
Você fica abraçando o cara aqui, fica cumprimentando o cara aqui.
Você, você não sabe... Você, rapaz.
Viu, Bocage?
É o inconsequente.
Se liga na missão.
É o irresponsável. É irrecuperável.
E 23.
Eu posso responder, não?
Responde.
Então, vocês ficam aí brigando. Olha, se eu ganhar 130 milhões, eu aplico na poupança, vou receber por mês 750 mil reais.
E vai continuar fazendo a Sintonia
Rio,
né?
Claro que não, né? Você vai me ver só
sintonia
nas páginas.
Sintonia Rio, não,
dos...
porque é Sintonia Nacional.
Das colunas sociais.
Hoje a gente tá bom,
hein? Eu vou escrever agora um Alô, Glaucio.
É, porque o Valdir não acerta uma vez o nome do programa que a Glaucio apresenta. É impressionante isso.
18 você 20... me tira do sério.
18h24, como é que estamos de classificação?
Alô, Fonseca,
meu
tudo
Deus
bem?
Do céu.
No Campeonato Brasileiro.
Em homenagem ao nosso querido Nilton Fonseca, primeiro colocado, Corinthians, 23 pontos. Segundo colocado, Grêmio, 22. Terceiro, Santos, 16. Quarto colocado, Botafogo, com 15 pontos. Quinto, Curitiba, com 15 pontos. Fechando o G6, o Fluminense, com 14 pontos. Sétimo colocado, a Ponte Preta, com 14. Oitavo colocado, o Flamengo, também com 14. Nono colocado, o Palmeiras, com 13. Décimo colocado, Chapecoense, descendo a ladeira, com 13 pontos ganhos. Décimo primeiro, o Vasco, com 12 pontos. Décimo segundo, o Cruzeiro, com 11. Décimo terceiro, Atlético Paranaense, com 11. Décimo quarto, São Paulo, com 10. 15º, Bahia, com 10 pontos. 16º, na beirinha do abismo, Atlético Mineiro, com 10 pontos ganhos. Abrindo a zona do rebaixamento, Sport Recife, 17º, 9 pontos. 18º, Vitória, 8 pontos. 19º, Atlético Goianiense, 6 pontos. 20º, lanterninha do Campeonato Brasileiro, Avaí, com apenas 5 pontos.
Para apenas situar o ouvinte da Rádio Nacional, o Corinthians, que é o líder absoluto, e o Grêmio, que é o segundo colocado. Os dois estão brigando, vão jogar... Quando?
Nesse domingo, lá na Arena do Grêmio, às 16 horas, Mazela.
Portanto, esse jogo...
Grande jogo, hein?
Um vai ficar, né? O empate seria ruim pros dois, bom pros outros, né? Porque...
Que segura eles lá na frente, porque, enquanto os outros vêm.
Exatamente. O empate, pra quem vem atrás, é o melhor resultado.
É, eu acho que tem muita coisa ainda pra acontecer,
mas,
né?
De qualquer maneira...
Olha, o segundo colocado tá 4 pontos do terceiro, né? Que é o Santos.
O segundo
tem 16.
Não, quantos tem quantos pontos é um Grêmio?
O Grêmio tem 21, não tem?
22.
Então não são 4, Valdir, são 6.
São 6.
Ele é matemático, ele é matemático. São 6, é distante, quer dizer, é lógico, tem muita água para rolar, mas de qualquer maneira...
É um passo. O importante é que eles estão queimando gordura, como dizem os treinadores.
E lembrando que o Corinthians ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, tem a melhor defesa com apenas 5 gols sofridos, e o Grêmio tem o melhor ataque com 23 gols marcados, Mazela.
Quem está invicto? É só o Corinthians?
Só não? O Corinthians está invicto. Tá não certo. Perdeu ainda.
Tá certo, então. O Grêmio já perdeu uma, é isso?
O Grêmio perdeu uma pro Sport. Perdeu de 4-3 lá.
4-3.
Quando jogou ainda com o time reserva.
E jogou com o time reserva. Foi a segunda rodada. Ele ganhou do Botafogo. Fiz o jogo com o Mazela lá na Arena do Grêmio. Na segunda rodada, como tinha jogo da Libertadores no meio de semana, ele poupou praticamente todo o time titular.
Bom, nós estamos na reta final do programa No Mundo da Bola. Vamos então aos palpites. A gente fala, não acerta uma, viu, seu Nilton? A gente não acerta nada. É, mas começando, sábado, domingo, sábado não tem jogo no Rio de Janeiro. Domingo de manhã, quem joga?
Vasco e Atlético-Goianiense.
Cabeça.
2-0 Vasco.
Brandão, 2-0 Vasco. Seu Nilton? 2. Quem? Vasco, 2-0 Vasco? Indio, fala, irmão. Tô só tá dando Vasco, hein, Valdir?
Pra não perder a cabine, 3-0, Vasco.
Glaucinha?
Acho que vai ser 1-1.
1-1, portanto, todo mundo achando da Vasco, a Glaucinha vai dar empate. Jogo das 16h, Fluminense e São Paulo. Jogo da manhã, narração do Rui Fernando. Estarei narrando o jogo do Fluminense à tarde. Começo com você, Índio. Fluminense e São Paulo. 2-0, Fluminense. Seu Nilton? Quanto? 3-0, beleza. Brandãozinho? 1-1, você cabeça?
2-1, Flusão.
2-1, Flusão. Pra você, Glaucinha?
2-2.
2-2. Por enquanto é no Fluminense. Você, Valdir?
2-1, Fluminense.
Rapaz, eu vou até mudar meu voto daqui a pouco. Portanto, tá certo. 2-1, Fluminense.
Rogério, você tem que perder mais um.
Vasco, Fluminense. Agora o jogo depois do Fluminense, é das 19h. Flamengo e Bahia. Bahia e Flamengo, perdão.
Bahia e Flamengo.
Desculpa, Cássio. Bahia e Flamengo. Bahia e Flamengo. Vamos em frente. Bahia e Flamengo. Eu começo com você, Valdir.
2-0, Bahia.
Você, Índio? 0-0. Seu Nilton? 2 pra quem? Flamengo. Você, Brandãozinho? 2-0, Bahia. Tá equilibrado, Bahia, Vale e Flamengo.
1-1.
1-1, Glaucia?
2-1, Flamengo.
Então acho que deu pequena margem, deu o Flamengo. É, os cariocas estão ganhando tudo.
Segunda-feira, não, mas...
Segunda. Vou acabar, tinha que acabar o programa. Botafogo e... o... Lá, como é? O Havaí. Botafogo e Havaí. Índio, eu começo com você. Botafogo vem no Rio. Quem? 2-0 Botafogo. Seu Nilton? 3-0 Botafogo. Brandão? 2-1 Botafogo. Ih, dando Botafogo. Cabecinha?
1-0 Botafogo.
Aí, vai. Você, Valdir?
Pra cada moda. 2-0 Botafogo.
E pra fechar os placas, Botafogo dá mais. O último voto é seu, Glaucio Araújo.
4-0.
Quem? Quem?
Quem vai jogar, quem Havaí, seja.
4-0 Havaí.
Descompensada, né? É.
18h29, uma ótima noite.
Podia ser Havaí 5.0.
Um ótimo final de semana, grandes jornadas esportivas pela Nacional. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Está também muito bem informado. É isso aí. Bacana. Tchau, tchau, galera.
Chega de canseira. Nada de tristeza. Pega uma cerveja, põe na minha mesa. Ricardo Mazella. Mundo da Bola.